Olá mundo, olá senhoras e senhores, olá meninos e meninas. Aqui quem fala é o Jean Carlos Silva e estamos voltando do limbo para mais um episódio do SelectCast. Estamos aqui com meu grande amigo Rodrigo Falzinho.
Opa pessoal, beleza?
E nós temos uma convidada especial aqui hoje. Nós trouxemos aqui a digníssima Nathalie Al-Saif.
Olá!
A grande amiga minha e grande fã de Mass Effect aqui, que vai nos prestigiar aqui com um pequeno bate-papo que a gente vai ter aqui no episódio de hoje sobre a franquia Mass Effect. Pra gente fazer aquele velho esquenta, né? Já que mês que vem vai vir o Mass Effect Andromeda. Finalmente será lançado aí.
Yeah!
Uhul! 21 de março tá chegando, o hype também tá chegando na estação.
Menos de um mês, né, cara? Hoje é 26 de fevereiro. Tipo, tamo aí no hype, nesse trem do hype.
Exato, exatamente.
Todos se alistando para a iniciativa Andrômeda, nos tornarmos Pathfinders.
Viajar para a galáxia e explorar mundos distantes.
É isso aí. Então, vamos começar, né, contando um pouquinho das nossas experiências, né, com a franquia no geral e tudo mais. Rodrigo, você chegou a jogar algum jogo da franquia? Você gosta? Como é que
Eu cheguei a jogar um pouco Mass Effect 2. Diversas horas de jogo, um pouco o terceiro.
Você pulou o primeiro, não quis jogar o primeiro?
O primeiro até que comecei a jogar no PlayStation 3, mas acabei não dando continuidade. E tava pensando mais pra frente também voltar pro primeiro no PC. Mas eu joguei mais o segundo.
Uhum. Você, Nathalie, como foi que começou a sua paixão por Mass Effect?
Minha paixão por Mass Effect começou quando lançou o primeiro jogo. Eu joguei o primeiro, o segundo, o terceiro na ordem.
Uhum.
Eu me entreguei ao fandom no Tumblr.
Olha aí.
Então, todos os três jogos eu já joguei várias vezes. Joguei com os DLCs. Tem toda aquela coisa de... do lore que o pessoal conversa no Tumblr.
Todo aquele universo, né, que a galera diz.
Exato. E aí meio que eu também faço parte disso.
Uhum, legal.
E aquele final polêmico do 3, você gostou, não gostou?
Eu gostei. Não fui das pessoas que reclamaram, que deu rage, que falou muda esse final. Não, eu não fui dessa. Eu sou muito assim de... se vocês quiseram fazer isso, ok. Não é o que eu queria, beleza. Mas é o que vocês puderam fazer. É. Sou tu.
E também um pouco da visão do artista também, né? Conta bastante isso.
Uhum.
Não, sim,
assim,
sim.
Eu me tornei bastante fã, assim, da franquia Mass Effect também. Não tanto quanto a Nathalie, né? Que até se aprofundou com a comunidade e tudo mais. Mas, tipo, eu sempre ouvia muito o pessoal, a repercussão do pessoal no Twitter. A galera falando, é o Star Wars dos videogames, não sei o quê. É o Star Wars do século XXI, blá, 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 blá. E como eu sempre fui bastante fã de Guerra nas Estrelas também, isso me atraiu. E aí, um belo dia, eu comprei o primeiro Mass Effect no Steam, comecei a jogar. E fiquei encantado com tudo que o jogo me ofereceu, sabe? Tipo, especialmente com a leitura do Codex. Que foi uma das coisas mais geniais que eu vi no primeiro Mass Effect. Assim, tipo, você ter uma biblioteca praticamente extremamente rica e extensa daquele universo, daquele jogo, à sua disposição. E à medida que você vai avançando no jogo, você vai abrindo mais, sabe, verbetes. E você clica no verbete lá, o narrador narra a história lá pra você. Eu achei isso muito bacana. Tipo, chegou um ponto que eu mais ficava lendo o Codex do que realmente jogando o jogo. Tipo, eu cheguei nesse extremo uma época. E tipo, com o passar do tempo, eu acabei gostando pra caramba. Fiquei amarradão esperando pelo 2. Chegou o 2, eu joguei também. Chegou o 3, eu joguei também. E realmente, eu só não pude, né, por falta de grana, comprar os DLCs dos respectivos jogos. Mas a cópia base de cada jogo eu joguei pra caramba, penso em rejogar de novo qualquer dia e tudo mais.
Você deveria comprar os DLCs, eles são muito, muito legais.
É, todo conteúdo. Mundo fala mó bem dos DLCs, principalmente DLCs do 2 e do 3. Você mesma já comentou comigo várias vezes.
Eu acho que eu já chateei loucamente.
Ah, que doido.
Compre o Citadel, compre o Leviathan, que é o do 3, compre Leviathan, que bom.
Qual é o DLC que tem, se não me engano, do Mass Effect 2, que tipo, é uma reunião da galera?
Não, esse é do 3.
É do 3, né?
É, que é o Citadel.
Massa, que tipo, é todo mundo fala mal bem, especificamente desse DLC, sabe?
É mais por questão de nostalgia mesmo, assim. Ele é meio que, sabe, fanservice?
Sim, sim, sim.
Porque ele tem uma questzinha, assim, em que todo mundo tá de folga. Então você vai fazer coisas que você não costuma fazer nos outros jogos, missõezinhas assim, que são tipo coisas bem normais. Vamos aproveitar este dia de folga e vamos nos divertir.
Fazer coisas do cotidiano e tipo conhecer e se aprofundar mais com cada um daqueles personagens, né? Tipo, é um break daquela rotina de sempre estar tentando salvar o mundo, não é isso?
Isso, só que aí tem aquela coisa, né? Sempre vai ter algum problema, no caso, dependendo dos personagens. Por exemplo, o Grunt, né, que é um dos personagens que eu mais gosto, ele é pego pela polícia tentando fugir do hospital em que ele estava internado.
Eu lembro dessa cena.
E ele causa um acidente lá e você tem que resgatar ele. Tem a missão principal, em que é um plot contra o Shepard, pra dominar, digamos assim, pra tirar ela, sabe?
Sim.
É um plotzinho fraquinho, mas é muito engraçado o desenvolvimento dele, assim. Você morre de rir em vários momentos da coisa.
É um enredo simples, né? Eu não diria nem que é fraco. É apenas algo simplesinho, legal, divertido.
É, exato.
E aí, tipo, eu lembro que eu gostei pra caramba do primeiro jogo. Outra coisa que me agradou pra caramba no primeiro Mass Effect foi justamente essa mescla dos gêneros, né? De RPG com tiro em terceira pessoa. E eu não sei hoje, eu não rejoguei o jogo ainda. Muita gente fala que o jogo ficou meio datado e tudo mais, então... Sim. Eu até preciso rejogar até pra ver se de repente ainda mantenho o meu gosto por ele ou não. Mas eu lembro que o que me impactou foi justamente eles terem amarrado bem as características desses dois gêneros, sabe? Tipo, eu sempre gostei de jogos de terceira pessoa, mais do que de primeira, porque eu gosto de ver o personagem ali. E pra mim isso funcionou muito bem no Mass Effect 1. E os elementos de RPG também eram legais, sabe? Combinavam bem com um jogo de terceira pessoa. Você... ir numa lojinha, comprar itens, comprar equipamento, comprar arma, você poder aprimorar elas, equipar em cada um dos seus personagens. Eu sempre gostei muito de fazer isso. E fora que também tem a macro, né? Você poder viajar pelos planetas e dar rolê naquele carrinho maneiro.
E quebrar a física do próprio videogame.
Ah, é.
Eu não gostei muito de controlar o carro no segundo, né? Aquela missão lá que tem lá, achei meio...
É porque no Mass Effect 2, tipo, a galera reclamou muito da máquina no primeiro jogo, aí nos dois eles tiraram. Lançaram um DLC menor do Mass Effect 2 com um carrinho meio diferente, tipo Hovercraft, uma coisa assim.
Sim, sim, sim. Aí você explora um planeta lá, você fica muito tempo mais explorando do que fazendo outras coisas mesmo.
E a exploração no Mass Effect era uma coisa muito bacana. Eu gostava pra caramba disso no primeiro jogo, de você realmente descer no planeta, você... Tudo bem que os cenários eram um pouquinho repetitivos, mas é porque, né, primeiro jogo os caras estão meio que aprendendo a tecnologia, estão criando o conceito ali agora, então é normal que tenha esses pequenos defeitos. Mas, cara, você chegar num sistema estelar, você escolher um planeta, descer no planeta, sabe? Descer do seu veículo e explorar lá aquele terreno ali inóspito, era uma coisa que, sei lá, alimentava bem a imaginação da galera, sabe? Eu gostava muito por causa disso.
O que alimentou minha imaginação no primeiro jogo foi pousar na Lua.
Ah, é a tradição de todo mundo, né, que joga Mass Effect.
Exatamente.
É você pousar na Lua, ficar de frente pra tela, tirar uma screenshot e postar nas redes sociais com a frase, a Terra é azul. Quem nunca fez isso em Mass Effect 1 que atira a primeira pele?
É meio que obrigatório.
Isso aí.
O meu preferido, assim, até hoje, é o terceiro jogo.
Uhum. Terceiro, assim, realmente foi o ápice.
Todo mundo reclama por conta do final, mas pra mim ele é perfeitinho. no, em todos os quesitozinhos, assim, acho que ele funcionou muito bem.
Eu concordo. Tipo, o que eles puderam melhorar naquela época ali, eles melhoraram perfeitamente ali no Mass Effect 3. Tipo, eles coletaram, né, todo o feedback dos jogos anteriores. E beleza, vamos encerrar essa porra com chatio. E aí eles fizeram, né? Apesar do revés do final, que eu gostei também do final. Tipo, eu também não fui desses de ficar com raiva do final do Mass Effect 3. Porque eu acho que isso foi mais culpa do marketing da EA, sabe? Que, tipo, causou uma expectativa errada nas pessoas desde o primeiro jogo, sabe? Tipo, com essa conversa mole de você poder mudar completamente o destino dos personagens. Sendo que isso é tecnologicamente possível. Não dá pra você fazer uma coisa dessa, porque isso exigiria muitos recursos de programação, esse tipo de coisa. Coisa que você nem... hoje em dia você não faz, com recursos muito mais avançados. Tanto que no vindouro Mass Effect Andromeda, a BioWare já deixou bem claro que vai ser um jogo mais pé no chão com relação a isso. Tipo, os caras nem quiseram confirmar se vai ser uma trilogia ou não. Por enquanto ele está sendo tratado como um jogo único, que não vai ter essa parada de você transferir save, nem isso vai ter mais, sabe? Vai ser um jogo contido nele mesmo e tudo mais.
A BioWare, ela não quis falar nada de trilogia mesmo, no caso, segundo informações da Game Informer, é uma história que vai ser fechada, né? Mas é claro que eles ainda estão querendo explorar no futuro outras vertentes na própria galáxia.
Eu tava vendo uns twitters deles falando do Mass Effect Andromeda e eu fiquei meio que com aquela sensação do Todd Howard falando de Skyrim.
Não lembro de ter visto. Agora não
me assim, eles não falaram, eles não estão falando muito da história. Assim, no caso de, nossa, essa história vai ser muito incrível e tal. Mas eles estão me dando a sensação de que o jogo, ele vai ser muito grande.
Sim.
Por conta, vai ter muita parte de exploração. Mas não exatamente o que eu quero. É como aquela coisa que fizeram com o Skyrim. De, nossa, esse jogo vai ser muito incrível, a parte de exploração. Mas quando você chegou e recebeu o jogo, não era tudo aquilo que disseram.
É, tipo, é mais, tipo, algo bem exacerbado e tudo mais. Tipo, pra levantar o hype da galera. Mas isso a gente precisa realmente ficar um pouco cético com relação a isso. Essa semana mesmo, não sei se você viu a notícia... Se não me engano, o nosso amigo Vitor mandou lá pra gente que os mapas do jogo seriam do tamanho dos Dragon Age Inquisition. Eu duvido muito disso, sabe? Eu acho mais fácil, tipo, um mapa de uma determinada missão ser comparável ao tamanho de um mapa de missão de Dragon Age Inquisition. Daí seria algo mais realista, sabe?
Uhum.
E aí, tipo, eu tenho razões pra acreditar que o nível de exploração seria mais ou menos parecido com o de Dragon Age Inquisition. Mas até aí, beleza. Tipo, eu pelo menos, não sei você, mas eu ficaria satisfeito com esse nível de exploração. O pouco que eu joguei de Dragon Age Inquisition me agradou nesse aspecto. Assim, o jogo não será mundo aberto, eles já deixaram claro que não vai ser um jogo de mundo aberto. Mas, tipo, nada impede que alguns mapas sejam um pouquinho abertos, assim, nessa parte de exploração, sabe? Mas o jogo vai ser um jogo de enredo linear mesmo.
No caso de ser um enredo linear, mas talvez a exploração dos próprios planetas tenha componentes de mundo aberto, né?
Isso, exatamente. As últimas divulgações, né, do pessoal da BioWare deram a entender.
É, porque no caso, pelo que eu tava lendo na revista, na reportagem da revista, da Game Informer, no caso, a pessoa vai poder explorar o planeta, vai ter algumas áreas que ela pode, por exemplo, invadir uma fortaleza inimiga, ou enfrentar superchefes. É claro que com uma carga alta de dificuldade.
Sim, sim.
Então vai lembrar um pouco o que aconteceu com o que eles fizeram em Dragon Age Inquisition mesmo. Você tinha aquele mapinha ali daquela área.
Uhum.
Ele era um mapa relativamente grande e dava. E tinha muita coisa pra você explorar. Mas ele era, ao mesmo tempo, ele era fechado. Você tinha um enredozinho linear ali.
Uhum. Isso era bem bacana, que tipo, era como se tivessem vários pequenos enredos naquela região, né? E cada missão era um enredo novo que você começava, eu lembro disso.
E tinha também as fortalezas. Os chefes, no caso, que você falou de nível alto, seriam comparados aos dragões que tem nos mapas, assim, que
tinha os inimigos normais, que era de acordo com o seu nível. Mas também tinha os dragões, que eles eram nível 10 vezes maior do que o seu.
E aí o cara tinha que ir lá bem mais preparado, se quiser enfrentar, né?
Uhum.
Massa, muito bom. Não sei se vocês acompanharam recentemente, tipo, a BioWare do nada começou a soltar vários vídeos, tipo, ao longo das últimas semanas, mostrando um pouco mais do Mass Effect Andromeda. Saiu vídeo de armas e skills, tal, de como é que vai funcionar, criação de personagens, batalha, tipo, ambiente, essas coisas. Vocês chegaram a ver alguma coisa?
Cheguei a assistir os vídeos que eles divulgaram. São dois vídeos iniciais de jogabilidade. Um que mostra as habilidades de combate e outro que mostrando o sistema de profilos, né? Profilos e esquadrão.
Uhum.
O primeiro sistema, o primeiro vídeo, o sistema de combate, mostra basicamente um misto que a gente já conhece da série, né? Sistema de cobertura, os tiroteios, as habilidades bióticas, né? Só que no caso eles decidiram dar ao jogador mais liberdade de escolha de habilidades.
Sim.
Né? No caso, por exemplo, dele mudar o estilo de jogo durante o confronto contra os inimigos. Né? Você pode gravar, por exemplo, perfis, né? Profiles seriam uns perfis, né? E no caso, trocar em tempo real, por exemplo, um perfil, por exemplo, de um atirador para um. De um atirador sniper, por exemplo, para um biótico, né?
Quer dizer que agora não vai mais ser classe fixa, não? Eu não cheguei a ver esse vídeo. Tipo,
não. Segundo a revista, não vai ser mais classe fixa mais, não. No caso, é claro que você vai poder destravar novas habilidades, a tua escolha. Aí, no caso, você destrava, por exemplo, você começa e vai destravando determinados pontos na árvore de habilidades. E no caso você meio que destrava um perfil, por exemplo, biótico, né? Uhum. Ou um outro de atirador. Aí no caso, se você destrava também várias habilidades diferentes entre si, você abre um perfil chamado investigador, por exemplo, né?
Uhum.
Aí no caso você pode pegar e sair gravar os perfis e sair trocando dentro da batalha.
Pelo que eu tô entendendo, é meio como se fosse uma árvore de habilidades, né? Que você vai desbloqueando algumas, aí abre acesso a outras e você vai montando o perfil, né?
Você vai melhorando as habilidades de um determinado tipo específico, mas pode também começar a melhorar outras, né?
Sim, o pessoal vai gerenciando dali.
Isso, aí no caso você depende muito mais do teu estilo de jogo.
Sim, sim. Eu gostei pra caramba, porque nessa trilogia atual, né, eu sempre gostei de jogar com um soldado padrão mesmo, tá, sabe, usando armas de fogo e tudo mais, e algumas magias ali, mas eu ficava curioso pra testar outros poderes, testar poderes de bióticos, testar poderes de outras classes, mas eu não queria ter o trabalho de começar o jogo de novo e criar um outro personagem com outra classe, sabe? Então, essa forma dos profiles parece ser bem interessante mesmo. Dá pra fazer personagens mais flexíveis e tal.
Se recomeçar o jogo de novo pra testar outra, seria bem complicadinho.
Sim, sim, sim.
Eu tô interessado. Isso muito me interessa.
O que não deve ter no jogo é o sistema de Paragon e Renegado.
É, isso aí realmente vai cair. O sistema de Karma não vai ter mais. Vai ser outra parada agora.
Sim, sim, sim. Deus. Vai ser muito baseado, por exemplo, em tons particulares, emoção, razão, profissional e casual. E não são necessariamente benignos, sempre benignos ou malignos, né?
É, não vai ter mais esse maniqueísmo de você ser bonzinho ou filha da puta. Né? não era necessariamente malvado, tipo, quando você jogava pro Shepard, tipo, escolhia
ele. Era babaca.
Exato, era babaca. Tipo, era o cara. Ou você. Ou você era um cara legal, era o nice guy da galáxia, ou então você era o Joselito da parada.
Eu era... Toda vez que eu ia jogar, eu sempre caía como Paragon, né? Mas no terceiro, quando tinha momentos em que você apertava lá o botão, lá no momento certo, porque ele fazia certas ações que eram relacionadas a Renegade ou o Paragon mesmo.
Uhum.
Na vez quando eu tinha Renegade, que eu apertava o botão com uma vontade tão grande, porque eu sabia que o que vinha a seguir era muito bom e ia combinar certinho. Tinha uma...
Tinha um personagem que merecia que tu fosse Renegade,
exatamente,
cara.
Tinha momentos assim que eu falava, é isso que eu queria fazer. Tem uma hora que eu acho sensacional no terceiro jogo, que o cara tá falando lá que não deveria ter a cura pros Krogans e a coisa toda. E ele começa a falar...
Caraca, essa parte é muito foda, velho.
E aí, se você apertar o botão, a chefe, ela simplesmente bate assim na mesa e começa a falar pra ele calar a boca, sabe? Porque ele tá falando muito merda.
Olha isso, seu filho da puta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem que liberar a cura.
Ela fala assim, por favor, você poderia cale a sua boca porque você está falando tanta merda que eu não consigo te entender.
Nossa.
Simplesmente é isso. E ela simplesmente virava as costas, assim, e o cara ficava muito poker face.
Era muito foda esse cara. Que babaca. Oh, yes. Brilhou, ela sempre soube fazer esses diálogos fodas, assim, bem orgânicos. E, tipo, ela consegue convencer com essa mecânica, assim, de karma e tudo mais. Era muito bacana. E no 3, realmente, foi o auge, né? Tipo...
Então, agora não vai ter mais Paragon nem Renegade, vai ser algo meio que no esquema do que aconteceu no Dragon Age Inquisition, que você não tinha exatamente uma noção visual, assim, de se aquele personagem gostava de você ou não,
mas era
através de conversas.
Não era aquela coisa vermelho de um lado, azul de um outro, né? Como é que funciona o Dragon Age?
No Dragon Age Inquisition, em alguns momentos você tem a conversa e aparece lá assim, dizendo que aquela pessoa, aquele personagem X, ele aprova ou desaprova, mas ele não mostra pra você o nível.
Entendi.
De quanto aquela pessoa gosta de você ou quanto aquela pessoa te odeia. E aí acontece, dependendo do nível que você tenha em relação com aquela pessoa, é mostrado através da conversa que você tem com ela. Em certos momentos, se a pessoa te odeia muito, ela vai virar pra você, devemos conversar, porque eu quero sair da Inquisição, que eu não concordo com as suas opiniões ou com o que você está fazendo.
Se o nível de desaprovação dela for muito alto, né, ela chega e conversa assim com você, né?
É, uma coisa assim. E dependendo do nível, tem ações em relação ao personagem que você... Que muda um pouquinho, assim, uma coisa ou outra.
Algo meio sutil.
Sutilmente. Que você percebe que aquela pessoa, aquele personagem está odiando ou gostando de você.
Muito massa, muito massa. Eu, tipo, eu comecei a jogar o Dragon Age Origin, né? Eu comentei com você e tudo mais. E eu achei muito massa que a BioWare tem esse sistema desde o origem, tipo esse lance de aprovação e desaprovação, dependendo do que você fala, aparece lá. Fulano desaprova um pouquinho, tipo, o máximo que ela faz é colocar um mais um ou mais dois do lado, ou então menos um, menos dois do lado. Então, se ele aprova um pouco, aí aparece um mais um, mais dois, tipo... Caraca, eu pensava que isso era uma coisa nova, mas não, desde o Dragon Age Origins eles têm... E agora eles vão implementar algo parecido com isso no Mass Effect Andromeda e promete ser bem interessante. Porque se com o sistema de karma, que hoje a gente considera ser algo muito simples, que é simplesmente Paragon de um lado e Renegade de outro, já rendia diálogos, já rendia situações muito interessantes, imagina com esse sistema que vem desde os primórdios do Dragon Age, que já era uma coisa bem mais refinada, né?
Mas eu acho que não sei se vai ter o sistema de moralidade, né? Não sei se o sistema de moralidade é só o Paragon ou o Renegade. Não, esse modelo vai ser removido.
Eles já confirmaram que não vai ter esse sistema de carro.
Talvez eles devem ficar num modelo que... Pra pessoa conversar mais com os outros NPCs e fazer as missões específicas deles, né? Pra caso eles querem melhorar as interações entre os personagens.
Sim.
E os romances. Poxa, eu adorava os romances de Star Wars. Oh, de Mass Effect. Não, de Star Wars também, eu gostava muito. Já viu os jogos da BioWare de Star Wars?
Eu...
O mesmo esquemazinho.
Aquele Knights of the Republic, né? É deles?
É. Uhum. O mesmo esquemazinho, assim, de Dragon Age.
É. Eu, infelizmente, nunca joguei, mas galera geral fala mal bem e tal. Tipo, eu tenho muita curiosidade de jogar.
É, no Andrômeda eles vão aumentar o alcance de opções românticas, né? Entre os personagens. Né? Aí eles vão. Que as interações vão valer a pena, sejam elas românticas ou não.
Uhum. Tipo, relações interpessoais no geral, né? Romântica seria apenas um tipo, não é isso?
Sim, sim, sim. No caso é uma relação entre os. Uma relação interpessoal entre os personagens.
Entendi.
Que eles prometem momentos particulares e únicos com os personagens, não apenas nas conclusões, mas nos relacionamentos. Os fãs curtiram bastante atirar em garrafas na cidadela com garros.
Uhum.
Há muito mais disso no novo jogo.
Legal.
Ah, eu gosto muito do garros, cara. Tipo, ele tem aquele.
Cara, meu personagem favorito,
o passarinho espacial. O passarinho espacial. O conceito inicial dele era meio que um passarinho no espaço.
Tipo, como se fosse uma ave evoluída, né?
É. Uhum. Exato.
Assim, mas isso no Codex também, se não me engano. Tipo, eles evoluíram a partir de uma espécie de ave nativa do planeta deles, uma parada assim. Se não me engano, tem isso no Codex mesmo.
Ele parecido com uma ave?
É.
Não é possível, não é possível.
Sim, o conceito inicial dele é de...
É tipo os dinossauros, pô, aqui na Terra, que você pensa que eles são répteis, mas aí eles evoluíram e viraram as galinhas, tá ligado? Viraram aves. Você não imagina, tá ligado? Deve ser bem essa pegada aí.
Você chegar lá na Wiki e procurar, né, a raça dele, que é o Studians, e você vai ter lá, tipo, a coisa lá dos passarinhos especiais. Isso é uma piada, assim. Eu olho pro lugar e eu fico, cadê? Onde é que tá esse passarinho que vocês estão falando?
Não, dinossauro até que vai um pouco, né, mas... É, tá.
Eu amava.
Agora uma raça que eu acho bem enigmática, cara, né? Os...
Que é a Wiki. Olha só, rapidinho, desculpa interromper. Eu fiz questão aqui de abrir a Wiki na página dos Turians. Tá aqui, ó. As características dos Turians são aviárias, fazendo eles se parecerem pássaros ou répteis humanoides, porém diferentes de qualquer criatura réptil ou aviária da Terra. Quer dizer.
Uma ave falante.
Esse dos caras mesmo, né?
Uma raça que eu achava meio enigmática seria a da Tali, né? Que eles usam aquela máscara, né? Tipo, parece ser aquela máscara espacial, né? Uhum. Mostra o rosto deles, né?
Lembrei agora daquela polêmica que fizeram no 3, né? Vamos achar o rosto da Tali.
Cara,
mas não mostraram. E aí vai ter uma fotinha aqui dela, mas na verdade foi uma foto tirada de stock photo.
Sim,
Vocês
não lembram disso? Uhum. Eu tal, porque todo mundo era mal curioso pra ver o rosto da Tali.
É mesmo. Tô aqui vendo aqui o rosto dela. É um rosto humano, né?
É um rosto humano, Tali. Foi justamente isso que decepcionou a galera. Que tipo, foi um rosto humano de uma foto qualquer de stock photo, tá ligado? Os caras pegaram de um fotobanket da vida e botaram. Aí, tipo, meio que ficou subentendido que esse seria o rosto da Tali. Quer dizer, tipo, a galera foi uma decepção, né? Porque a galera imaginava algo completamente diferente.
Eu gostava, eu achava assim interessante, misteriosa, como você falou, a raça dela, porque era diferente do que a gente tá acostumado a. Entender assim como isso.
E ao mesmo tempo ela é bastante familiar a raça da Talin, né? A raça dos Quarians. Elas têm um pouquinho de paralelo com civilizações daqui da Terra, né? Que tem esse lance da roupa dela ser ao mesmo tempo uma parada de sobrevivência e uma parada que se tornou algo ritualístico, algo que faz parte da cultura deles. E tipo, isso me lembra bastante os árabes, os muçulmanos, assim, os povos do Oriente Médio em geral, que eles têm aquela roupa característica deles, que não é só uma peça de roupa, é parte da cultura deles, né?
Uhum.
Fora que, tipo, a relação dos Quarians com os Geth, tipo, é inspiração direta da minha série de ficção científica favorita, que é a Battlestar Galáctica, tá ligado? A frota migratória, que é aquela frota de naves dos Quarians, né, que estão sempre em fuga porque os Geth querem matar eles, é justamente o paralelo com a raça humana em Battlestar Galáctica, que tá sempre fugindo dos Cylons. Então, tipo, quando eu descobri que realmente isso era uma homenagem a Battlestar Galáctica, eu fiquei felizão, sabe?
Tem uma coisa que eu nunca joguei e eu gostaria de ter jogado até hoje, eu nunca achei ninguém pra jogar comigo, que foi o multiplayer do 3.
Pô, bora jogar, velho. Também eu só jogava o multiplayer do 3 sozinho. Qualquer coisa eu reinstalo e a gente joga.
No PC?
É, no caso eu joguei no PC. A franquia inteira eu joguei no PC. Você joga onde, Nath?
Também no PC.
Pô, bora marcar aí então, qualquer dia.
Desde que eu tenho o jogo, o terceiro, e faz muito tempo, uhum. Eu nunca achei ninguém jogar comigo. Nunca, 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 nunca. Pronto, então eu não sei como é o multiplayer.
Pois é, eu cheguei a jogar, mas eu joguei sozinho. E assim, o multiplayer é cooperativo, sabe? É aquele tipo de multiplayer que você vai derrotando hordas de inimigos e cumprindo missõezinhas rápidas e tipo, pega um dispositivo do ponto A e leva até um ponto B, sabe?
Uhum.
Tipo, corra até de um ponto A para um ponto B e desarma uma bomba, sabe? Tipo, se não me engano, são 4 ou 6 jogadores ao mesmo tempo, um número mais ou menos assim. E tipo, todo mundo correndo quanto tempo ao mesmo tempo. É como se fosse a gincana, sabe? De um jogo manda você fazer as coisas rapidão e você tem um tempo limite e você tem que correr, correr, correr para fazer. É, e tipo, eu era avesso à ideia de Mass Effect ter um multiplayer. Mas quando eu joguei, fiquei encantado, cara. Que é um multiplayer mega divertido. Pô, bora jogar assim qualquer dia desse.
Uhum.
Tu vai gostar pra caramba, certeza.
Você ruim pra caramba também, porque, né?
Ah, mas, tipo, é bem fácil de jogar. Tipo, não é aquela coisa que exige que você seja mega habilidoso. Tipo, é bem tranquilo de jogar. Eu, tipo, sempre fui vendo pra jogo de tiro e joguei de boa, sabe?
Eu vou instalar novamente.
Vamos, vamos sim.
Eu cheguei a jogar um pouquinho do multiplayer do 3 na época do no videogame, cheguei a curtir bastante, né? Tem a parte cooperativa, né? De juntar 4 jogadores contra hordas de inimigos.
Uhum.
É, falar em multiplayer, eles vão retornar com multiplayer no Andrômeda?
Né? Ah, é?
É, eles vão retornar com o multi, né? Só que, né,
Eles deram detalhes? Vai ser parecido com o 3? Vai ter coisa nova? Como é que vai ser?
Bom, no caso, eles fizeram algumas mudanças, né? No caso, os controles vão responder bem. Vai ser mostrado contadores individuais dos poderes, né? No lugar do contador geral. No caso, os jogadores vão enfrentar ondas de inimigos de forma cooperativa. Só que ainda não se sabe a quantidade. Encarando adversários de dificuldade crescente até chegar ao final. Vai ganhar uma experiência proporcional, né? De acordo com se o jogador completar ou não a missão. E vai poder comprar pacotes de equipamentos para aperfeiçoar poderes. Eles não vão utilizar sistema de cartinhas, né? Tá, que aparecem em outros jogos. Agora, uma novidade do multiplayer, vai ter uma moeda chamada fundo de missão, que vai poder comprar itens. No caso, que vai ter ramificações que vai se estender por todo o jogo, inclusive no single player. Mas não vai influenciar o final. Porque o terceiro jogo influenciava o final, né?
No terceiro jogo, o multiplayer ele servia pra você coletar Battle War Assets pra você, pra te ajudar, né, a vencer o jogo.
Eu sempre conseguia todos os assets mesmo sem multiplayer. Ele meio que, se você não puder jogar o multiplayer, você pode completar o jogo.
É, o multiplayer serve pra você acelerar o processo, na verdade. Tipo, você pode conseguir os War Assets tranquilamente, sem jogar no multiplayer, como você acabou de comprovar e tal. Mas, tipo, o multiplayer acelera muito esse processo, sabe? Tipo, se você de repente não tiver com muito saco pra conseguir tudo na campanha normal, você joga ali, sei lá, umas 4 ou 5 horas do multiplayer e vai subindo, subindo, subindo. Claro que não vai atingir os 100% porque você precisa completar as missões da campanha e tal. Mas, tipo, acelera bastante o processo, sabe? É bem prático nesse aspecto.
Entendi. Tu, você viu, já assistiu o filme?
Ainda não. Mass Effect? Infelizmente não. Tipo, eu acabei perdendo o link que você passou.
Filme? Não é. Tem um filme de Mass Effect. Na verdade, não é um filme live action.
É um longa.
É uma animação de Mass Effect. Um longa-metragem. Que é. No estilozinho de anime. Assim. É bem legal. E a história se passa entre o dois. Não, entre o primeiro e o segundo jogo. Se eu não estou enganado.
Acho que eu tô lembrando dessa animação,
né? É, Paragon Lost, o nome. E é com um personagem que você. Que é o James Vega, que é, você encontra ele no terceiro jogo.
James Vega é muito legal, cara.
Eu
é um personagem que eu curti pra caramba.
É bem interessante de se assistir. É boa.
É que faz um tempão que Nathalie me indicou e eu não assisti ainda.
Eu veio na minha edição na edição do meu jogo. Veio
no 2 ou no 3?
Do 3.
Do 3 eu acho que na edição do meu não chegou a vir, não. Eu comprei aquele N7 Edition, sabe? Comprei no Origin. Aí, tipo, veio só alguns DLCs menores, de arma extra, essas coisas, mas acho que não chegou a vir o Paragon Lost, não.
Veio o filme, veio duas revistas em quadrinhos.
Legal.
E DLCs do jogo.
Massa. Acho que essas revistas em quadrinhos eu cheguei a ler.
São com os algumas são com os personagens da franquia e outros é com é meio que tipo spin-off.
Sim, sabe? Entendi. Me tira uma dúvida a respeito desses quadrinhos. Um deles, por acaso, ele era protagonizado pela Liara?
Sim.
Que eu acho que foi esse que eu li.
Um deles é o Redemption.
Acho que foi esse que eu li, então.
Que é.
Começava com ela.
Tem um que é com a Miranda e tal. Eu não tô lembrando agora dos outros, mas é. Esse que é o da Miranda do Illusive Man, que conta na história de Cerberus. Tá bem legal mesmo.
Interessante. Vou correr atrás aí também. Tipo, não sei se de repente deve haver hoje em dia meios legais pra você acessar esse material extra. Tipo, não sei, a EA podia continuar vendendo esse material extra hoje em dia, né? De repente eles até voltem, até pelo hype do Mass Effect Andromeda, né? Talvez eles até voltem a vender esse tipo de coisa.
Eu acho que tem na Comixology?
Comixology?
Isso. Pra vender. Procurar lá Mass Effect e talvez apareça. Eu acredito que aparece.
Eu vou procurar lá, qualquer coisa a gente coloca um link no post pra todas essas indicações aí.
Na verdade, tem, eu acho que tem sim, viu? Deixa eu ver aqui. Tem um aqui. Mass Effect Onibus, volume 2. Volume 1, que é a Liara, né? A Zarya,
achei.
Né?
Caramba, tem coisa pra caramba de Mass Effect na Comixology.
Tem. Mas é mas o preço é puxadinho, viu?
Aí, de repente, se a galera quiser e tal, fica aí a opção.
Sim, a
gente vai colocar os quadrinhos, os links aí no post lá no Select Game pra galera conferir.
Tem até com a. Tem com a Tali, tem a Liara. Mass Effect, volume 2, volume 1 Redemption, Evolution, Invasion, Homewords, Onibus. Nossa, tem muita coisa. Tem muita
coisa. Pronto, esse da Lord, eu acho que foi esse.
Nation, Discovery, Incursion, que é com a área do Ômega.
Uhum.
É, Inquisition, que é com um dos capitães lá do. Ai.
tal. Conviction.
Uhum.
É muito, 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 muito.
É bastante material aqui. Eu achei um aqui que é com James Vega na capa.
É, chegou a ter aqui no Brasil livro. Ainda dá pra comprar ainda.
Eu tenho livro, tipo, e sim, dá pra encontrar fácil pra comprar ainda, com Mass Effect Revelação. Eu lembro que eu comecei a ler na época, não curti muito assim, eu achei a leitura pouco empolgante, mas eu pretendo reler de novo, quero dar uma segunda chance pra esse livro. Mas sim, tem pra vender aqui no Brasil Mass Effect Revelação, que se não me engano é o primeiro de três livros, não sei se
quatro?
São quatro?
São quatro livros.
Você sabe dizer se foram lançados mais desses quatro livros?
Acho que foi lançado até o Revelação e o Ascensão, que foi lançado aqui. Os dois últimos, eles ainda não foram lançados.
Uhum. De repente,
então, eles, eu não vi.
De repente, se não tivesse sido lançado, eles até lançam o Hype pela Andrômeda, pra fechar a coleção aí.
Junto com o Mass Effect Andrômeda, eles também vão lançar seis livros. O mais primeiro vai ser lançado. É. Dentro do ambiente de Mass Effect Andromeda, eles vão lançar três livros. O primeiro vai ser lançado junto com o jogo, com uma diferença de dias. O jogo vai ser lançado dia 21 de março e o livro vai ser lançado dia 28.
Uhum. Nossa, show de bola. Série de livros liga a trilogia original Andrômeda. Olha aí.
Deve ajudar bastante no novo universo, né, que eles querem. Porque o novo jogo vai acontecer bem depois da toda a parte dos Reapers, né? Uma nova galáxia. Além dos vídeos de jogabilidade, também chegou a ter um vídeo de história, né? Mostrando alguns trechos do jogo. O Ryder encontrando outros povos, né? Ah, bom. Yeah. Bom, no caso, chega e comenta, né? Bom, se você quiser forçar a bruta, você já pode chamar um Kroga, né? Aí aparece um...
Kroga!
Os Krogas são muito massa também. É outra raça que é muito foda.
São bem leais, né?
A raça guerreira, né, cara? A raça tribal, que, tipo, você vê como toda raça guerreira, assim, de história de ficção... Tipo, é um pessoal que tem um código de honra, de combate e de companheirismo muito forte. Que, tipo, no caso dos Krangas mesmo, são uma raça dividida em vários clãs. E os clãs são como se fossem famílias enormes, né?
E as mulheres, elas têm um papel de xamã. Meio que elas são líderes religiosas e a palavra delas é lei. Se elas disserem alguma coisa, meio que os líderes guerreiros, no caso os Krogans machos, eles atendem e eles,
tipo, ficam a última palavra é sempre das fêmeas, né?
É, uma coisa assim.
Uhum.
Eu achei engraçado porque acho que é no Citadel que meio que o Rex, ele aparece e ele fica com, ele aparece assim pra a Shepard pra consolar ele, levar ele assim pra beber no bar, porque ele tá mal por conta de algo que a personagem lá que você encontra no 3, ela falou alguma coisa pra ele, e aí ele fica todo pra baixo, assim, depressivo, e fala, vamos afogar nossas tristezas num copo de bebida.
Afogar nossas mágoas.
É, eu penso muito. É engraçado. É um momentozinho assim pequenininho, mas é muito engraçado. Eu morro de rir com eles dois, assim.
E é, tipo, é o tipo de momento que, tipo, enriquece pra caramba a história, né, cara? Não é sempre aquela coisa de batalha, batalha, batalha. O legal de Mass Effect é que tem essas pequenezas no enredo. Isso é muito bacana.
Os jogos, eles meio que eram a raça que você deveria respeitar, mas no caso eles funcionam como um alívio cômico da coisa, porque eles são muito bizarros às vezes.
Assim, eu diria que eles são carismáticos, sabe? É. Tipo, não é bem alívio cômico assim, porque alívio cômico você, você pensa que são personagens de menor importância. Mas não, tipo, os caras são mega brutos e são a raça que, realmente, como você disse, né? São mega respeitadas assim. Mas, tipo, é tipo aquele seu amigo que é brutamonte, mas é um cara mega, mega nice guy, sabe? Tipo, sim, que é mega brother, sim. Seu.
Tipo, o cara, seu melhor amigo.
É, exato. É teu, tipo, teu brother de infância. Eu achava muito foda no Mass Effect 2, tipo, toda a relação do Rex com o Shepard, tá ligado? Tipo, parecia que os caras tinham acabado de se conhecer e tipo, o Shepard provou o seu valor pro Rex e, tipo, pouquíssimo tempo depois parecia que os caras eram brothers de infância de anos e anos e anos, tá ligado? Achava isso muito foda.
Eu gostava do... Quando vocês iam jogar, vocês tinham aquela, tipo, a opção de romance. E todo mundo vai naquela coisa de, nossa, só tem... E qual era de vocês, basicamente? Vocês tinham ou não?
Cara, eu gostava muito da Tali. Justamente a Tali. A Tali era muito fofinha.
Tali era
muito... Ah, eu amava meio que na... Pra Liara em si, né?
Uhum. É, a Liara também, né? A Liara era muito legal, mas, tipo, a Tali também... A Tali tinha todo um carisma e tudo mais.
Eu ia... Tenho dois saves, né? No caso, que seguia assim. Um era com o Kaden. E que cara mais babaca.
Caraca,
eu ia com ele até o fim, mas eu não achava ele muito babaca. Muito babaca.
O que ele fazia tanto?
Ele era o... Tipo, a crise de ciúmes. Aquela... coisa louca de eu não gosto, você está com os servos, eu não gosto mais de você. Ah, e
tipo, ele era como se fosse seguro?
É, uma coisa assim, ele não era que ele fosse exatamente seguro, mas é porque ele era muito desconfiado mesmo, e eu ficava assim, caramba, deixa de ser babaca.
E você pode ser chato.
É, tipo, um ano depois, a Shepard morre no segundo jogo, e vai encontrar ele, ela fica mega feliz porque encontrou ele e tal, e aí ele olha, você está com o Cerberus, né? Aí ele, em vez de ele falar, nossa, caramba, você, sei lá, meio que dá aquele estado de choque, mas a primeira coisa que ele faz com relação a Shepard, depois que ela morre e volta, é brigar com ela por conta dela estar com Cerberus, está entre aspas. Quando na verdade ela estava lá porque era a única forma que ela tinha de fazer alguma coisa para ajudar naquela situação que ocorre no 2, dos collectors, da invasão dos planetas e tal.
Sim.
E ele age, exatamente nesse momento, ele age de forma babaca. Eu falo, você é um babaca. Você merece levar uma surra. Bater em você na sua cara. Aí depois, ele não aparece no segundo jogo. Ele fala, a Shepard pede pra ele ajudar ela. Ele fala que não, desculpa, não vou ajudar. Não ajudo pessoas que estão com Cerberus. Aparece no terceiro jogo aí, desculpa, não sei o que, por todas as coisas que eu disse, por todas as coisas que eu fiz e tal, ok, né? Vou dar aqui uma chancezinha pra você, mas nunca mais faça isso novamente.
Apontava assim o dedo na cara dele.
É.
Uhum.
Nunca mais faça isso. O outro era o passarinho, que todo mundo ama, o passarinho. Bom, e aí eu fiquei como... Seguia como romance, como passarinho. É muito bom. Muito legal. Garrus é uma pessoa... Garrus, se ele fosse um cara de verdade, se ele não fosse um personagem, eu gostaria de namorar com ele.
Olha aí, que bonito. O legal do Garrus é o mega código de honra que ele tem, né? Com o Shepard, com a Shepard e tudo mais, que, tipo... Você vê até no próprio Mass Effect 2, quando... Tudo parecia estar perdido, ele meio que se virando sozinho lá e tal, fazendo justiça com as próprias mãos. No momento que o Shepard aparece, né, quando a gente encontra ele de novo, Aí, tipo, tá lá ele lá e tipo, pô, beleza, quanto tempo, vamos acabar com esses bandidos aqui e me leva de novo aí na Normandy.
Isso.
Era muito foda.
Ah, o melhor personagem.
É um dos melhores, é, tipo, não é à toa que é um dos meus favoritos, cara. O Garros era muito foda. Vamos finalizar? Bora gravar essa última parte e conversando um pouquinho mais sobre o Mass Effect Andromeda, nossas expectativas e tal.
Porque, assim, eu não espero exploração, eu não espero... O que eu espero é que o jogo ele me ofereça a mesma sensação que eu tive com todos os outros jogos.
Sim.
E era como eu estar dentro daquele filme Interestelar. Era a sensação de que eu era um explorador espacial, que eu estava indo a cada um daqueles planetas e conversando com cada um daqueles aliens e criando um relacionamento que iria além do jogo.
Sim, verdade.
Era isso que eu quero ver no Andromeda. Eles podem me jogar o gráfico mais lindo e todas aquelas coisas que eles estão me prometendo, mas se eles não me entregarem isso, pra mim o jogo vai estar faltando alguma coisa, uma coisa importante pra mim, que é essa sensação.
Que é algo que sempre foi significativo na franquia, né? Tipo, é um enredo rico, com possibilidade de você empatizar com todos aqueles personagens ali e tal. Isso sempre foi algo muito valioso pra Mass Effect, realmente, e eu concordo com você e eu espero muito isso também. E eu espero também, assim, um enredo bacana, sabe? Uma história de ficção, uma história épica que me empolgue, que foi uma das coisas que me empolgaram bastante também, especialmente do 2 em diante, sabe? Que o 2 em diante é praticamente um filme de assalto. O Mass Effect 2 especificamente, tipo, você reúne uma galera, meio aquela pegada, meio 11 Homens do Segredo, de você reunir a equipe uma por uma, você conversar com cada membro, conquistar ele pra sua causa e todo mundo junto partir pro grande final daquela franquia. Eu gostava muito de como a história, de como o relacionamento com os personagens era construído e como tudo isso convergia para um grande final, que era o que você tinha muito a partir do 2 e do 3 também e tudo mais. No 1 era mais aquela coisa mais de origem, então era normal que você que fosse uma história mais modesta, mas tipo, era sempre uma parada muito grandiosa e é uma das coisas que eu espero também no Mass Effect Andromeda.
Nas prévias que eu tô lendo, eu tenho receio dele ser muito voltado pra mais exploração e menos tiroteios, né? Eu acredito que eles vão acabar dosando muito mais. Tem a questão também, por exemplo, de coleta de recursos, você usar o veículo macro pra você explorar os planetas.
Sim, né?
O Max estará de volta.
Tipo, parece que só mudou de nome, mas basicamente é a Mako e eu tô feliz.
Realmente, é o novo nome, né? O veículo Nomad.
Nomad, é?
Sim, sim. Aí no caso a BioWare, ela ainda tá meio. Ela ainda tá escondendo muito o jogo de como que vai ser toda a progressão do Mass Effect. Um receio que eu tenho é do jogo ter muita exploração em lugares inóspitos e pouca interação com pessoas, né? Gostaria de, tipo, aquele ambiente da Citadel, toda essa parte assim, né? Não ser só, você vai visitar planetas desérticos, você vai ter só a base lá, pega, invade, acabou, né? Eu espero que tenha, por exemplo, outros lugares para explorar, com novas civilizações, cidades... Uhum.
Eu acho que quanto a isso a gente vai ficar tranquilo, sabe? Eu acho que eles não vão errar a mão nesse aspecto, não. É porque, assim, o que eu percebo é que depois da repercussão negativa, dos erros do marketing que culminaram na polêmica do final do Mass Effect 3, a BioWare tá bastante cautelosa. A EA e a BioWare estão bastante cautelosos com o marketing do Andromeda, sabe? Tipo, eles estão realmente fazendo isso, liberando poucas coisas, poucas informações... em migalhas assim, sabe? Tipo, um fragmento de cada característica do jogo, em vez de fazer promessas grandiosas, sabe? E tipo, isso, eu tô vendo isso com bons olhos, sabe? Tipo, eles estão muito mais preocupados em mostrar características do jogo, características ideias que eles estão implementando pro jogo, do que em realmente fazer promessas de, ah, você vai revolucionar o mundo, não sei o que, não sei o que lá, sabe?
Aprenderam depois do Dragon Age Inquisition também, né? Criaram vergonha.
Uhum. É, porque eles foram bem pé no chão.
Do Inquisition, eu não acompanhei na época.
No Inquisition eles fizeram um marketing mais menor, entende?
Mais modesto eles, também, né?
É, eles mostraram assim poucos vídeos de gameplay. E eu lembro que eles chegaram a um certo momento em que eles vieram e falaram assim: olha, a gente precisa de mais tempo pra entregar porque a gente tá com mais ideias, mas o tempo não é suficiente.
Uhum. Prazo apertado e tal.
É, aí a gente pode aumentar o prazo um ano e a gente entregar mais coisas que estamos interessados, vocês esperam e tal. Eles vieram, falaram aquela coisa toda. Anunciaram que para esperar e para polir, que eles disseram, né? Vamos aqui polir detalhes do jogo que a gente não acha que precisa.
Uhum.
E nisso eles poliram, colocaram coisas que para mim eu gostei muito, que foram relacionamentos quanto a personagens que eles não teriam na no, se o jogo não tivesse atrasado.
Sim.
E colocaram coisas de gameplay assim que eles que ficou legal, deixou o jogo mais dinâmico.
É, no fim das contas, esse pequeno atraso no lançamento do jogo que teve se converteu em coisa boa, né? Os caras, no fim das contas, entregaram um bom trabalho com Dragon Age Inquisition. E eu acredito que assim, a minha expectativa é que eles acabem fazendo isso com Andrômeda também, tipo, independente deles atrasarem ou não, acho que eles vão entregar um jogo legal, vão entregar um trabalho honesto aí.
Sim. É, porque tem muita Electronic Arts esse ano, ela não tem muitos jogos pra sair, né? Porque ano passado teve bastante no final do ano com o Battlefield 1 e o Titanfall. Pra que saíram todos eles juntos, né? Que acabou
o mês de novembro.
Outubro, novembro foi bem pesadinho.
Nossa, foi tenso a ponto de prejudicar o pessoal do Titanfall 2. Que foi uma sacanagem da porra eles ter lançado Titanfall 2 numa data entre Battlefield 1 e Call of Duty Infinite Warfare. E tipo, acabou que Titanfall 2, que todo mundo fala que é um jogo excelente, mas quase ninguém tá jogando porque tá mais preocupado com os outros dois jogos. Aí o jogo não vendeu quase nada.
Sim. É claro que... Eu nunca vou entender por que a Electronic Arts quis lançar o jogo nessa época. Eles podiam talvez atrasar um pouco.
Pois é, né, cara? Eles podiam muito bem ter adiado o lançamento, que aí dava até chance dos caras polirem o jogo pra deixar o jogo ainda melhor do que ele já é. E tipo, lançar agora nesse começo de ano, que é uma temporada bem folgada pra lançamento de jogo, ia ser perfeito. Mas paciência, né?
É, aí no caso tem só... o jogo principal da Electronic Arts mesmo, eu acredito que tem só o Mass Effect agora pro semestre, né? E o FIFA no final do ano.
Uhum, verdade. Então, considerações finais, todo mundo?
Mass Effect é o Interestelar dos jogos.
É isso aí.
Ele é o
Guerra nas Estrelas, ele é o Jornada nas Estrelas, ele é o Battlestar Galactica, ele é o tudo, cara. Mass Effect é foda.
É, e vai vir com bastante experiência da produtora, tanto do Dragon Age, né? Do que eles aprenderam com o desenvolvimento do Dragon Age Inquisition, talvez até mesmo do Star Wars, né? O Old Republic, né? Eles continuam lançando conteúdo pro jogo com bastante regularidade.
Porque você vê um jogo que sumiu da mídia, a imprensa não fala mais nesse MMO do Star Wars.
Não, ainda fala bastante. O curioso é que é só nos portais especializados.
Ah, portais que falam sempre de MMO, a galera continua falando, né?
Sim. Eu creio que o jogo ainda consegue surpreender com relação às... a toda a parte de marketing, que eles, na hora que eles anunciam uma nova expansão, eles fazem uma CG mesmo, igual a da mais recente, mostrando a luta mostrando toda a questão, por exemplo, da ambiguidade entre o Sith e os Jedi, né? No caso era pai e filho, né? Mãe e filha.
Mãe e filho,
porque eu tô lembrado. Isso mesmo.
É o vídeo, ou seja, da garotinha.
Isso.
Que ela. Ah, nossa, aquele vídeo é muito. Muito. Ah!
Pô, não vi ainda, tem que ver.
É muito feels aquele vídeo. Chega assim no final, eu, caramba! Assista, Giancarlo.
Eu vou atrás, eu tenho que ver. Eu tenho que experimentar também, eu nunca joguei esse MMO, bateu vontade esses dias de jogar um MMO diferente, mas eu não queria voltar a jogar Guild Wars 2, que já tá manjado. Aí eu, de repente, eu experimento Old Republic.
Uhum.
Então é isso, encerramos aqui esse episódio maroto do Select Cast. Gostaria muito de agradecer a presença da Nathalie, brigadão por ter participado com a gente, Nath.
De nada.
Muito obrigado.
Obrigada. De nada. O prazer foi meu. Adorei participar.
Pois
adorei falar de Mass Effect.
Ah, é sempre legal falar de Mass Effect, né?
Falta um mês, menos de um mês.
Menos de um mês, dia 21 de março tá longe pra caralho. Então vamos embarcar aí nesse trem do hype. Espero que todos vocês tenham curtido esse episódio. E até a próxima, galera.
Tchau e até a próxima. Muito obrigado.
Tchau.
Tchau.